Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a inclusão de despesas com hospitais universitários no gasto mínimo constitucional com a saúde. Deputados aprovam projeto que obriga escolas a adotarem medidas de prevenção e combate à violência. Comissão de Orçamento aprova 19,4 bilhões de reais em créditos extras, a maior parte para o Rio Grande do Sul. Relatório preliminar sobre queda de avião da Voepass aponta que nenhum pedido de emergência foi registrado. Câmara aprova a inclusão de despesas com hospitais universitários no gasto mínimo constitucional com a saúde. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
Aprovada a inclusão das despesas com hospitais universitários no cálculo do gasto mínimo constitucional com a saúde. No caso dos estados, os valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços de saúde é de 12% da receita de impostos. Para os municípios, 15%. Já a União é obrigada a aplicar o valor do ano anterior acrescido ao crescimento do PIB. O deputado Gaúcho Bongás, do PT, explica que a proposta permite o repasse de recursos de emendas para a EBSER, empresa vinculada ao Ministério da Educação, que administra os hospitais universitários.
E esses hospitais são hospitais-escola. É lá que se formam, lá trabalham profissionais que se capacitam para atender melhor as pessoas. Então, se nós temos um SUS estruturado no país, e dentro dessa estruturação nós temos a EBSER dos nossos hospitais universitários, é muito justo que a gente inclua o recurso que é custeio e investimento na contabilidade na área da saúde.
Já aprovado no Senado, o projeto de inclusão dos hospitais universitários nos gastos mínimos com a saúde segue para sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Relator apresenta parecer favorável à anistia para envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A votação da proposta foi adiada porque começaram as votações no plenário da Câmara. Mas o deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, apresentou ontem à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara parecer favorável a uma proposta que concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O texto proposto por Valadares reúne 7 projetos que vão no mesmo sentido e prevê que serão anistiados todos aqueles que participaram de atos com motivação política ou eleitoral, ou os que apoiaram com doações, apoio, prestação de serviços ou publicações em mídias sociais, entre 8 de janeiro de 2023 e a data de validade da futura lei. A medida também perdoa os crimes praticados pelos extremistas inconformados com o resultado das eleições de 2022, que depredaram os palácios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Planalto em uma tentativa de perturbar a ordem pública. A Comissão Mista de Orçamento aprova 19,4 bilhões de reais em créditos extras, a maior parte para o Rio Grande do Sul. E a repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou créditos ao orçamento de 2024 no valor de 19,4 bilhões de reais, a maioria recursos extraordinários para lidar com as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul. O maior crédito, de 17,6 bilhões, está em uma medida provisória destinada principalmente à construção de imóveis residenciais. O Ministério das Cidades previa a construção de 10 mil unidades habitacionais com o valor médio de R$200 mil e outras 2 mil casas com o valor médio de R$90 mil. Outra parte dos recursos foi utilizada para a instalação provisória da base aérea de Canoas, como alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, muito afetado pelas enchentes. O dinheiro para atendimento da MP foi retirado do superávit financeiro apurado em 2023 e, conforme o decreto de calamidade pública aprovado pelo Congresso, a despesa não entra no cálculo do cumprimento da meta fiscal de 2024, que é o equilíbrio das contas públicas. A deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, teve dois requerimentos de audiência pública aprovados, um para discutir o valor do orçamento para as mulheres e o outro para verificar os recursos destinados à mitigação de desastres decorrentes das mudanças climáticas.
E é de responsabilidade nossa, dessa comissão, preparar um orçamento robusto que seja capaz de agir sim na urgência quando esses desastres acontecem, mas também de fomentar políticas de prevenção.
Outras quatro medidas provisórias votadas beneficiaram repasses para o governo estadual e municípios do Rio Grande do Sul, seguro rural e reparo de prédios públicos da Justiça, entre outras despesas. As medidas ainda têm que ser votadas nos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Atingidos também denunciam falta de reparação 5 anos após maior derramamento de óleo no Brasil. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou reunião na Câmara dos Deputados que discutiu as medidas necessárias.
Os atingidos pelo maior derramamento de óleo cru no litoral brasileiro ocorrido em 2019 denunciaram na Câmara dos Deputados atrasos em indenizações, vigilância sanitária, restauração do ecossistema marinho e punição aos responsáveis. Representantes do governo admitiram dificuldades na reparação socioambiental agravadas por cortes orçamentários. O debate ocorreu em reunião conjunta das comissões de meio ambiente e de Amazônia e povos tradicionais. Andréa do Espírito Santo, do Conselho Pastoral dos Pescadores, resumiu a situação.
5 anos depois, a gente não tem uma resposta efetiva e nenhuma perspectiva, né, de mitigação, de reparação para os povos atingidos. Esse crime está presente, vivo, impregnado na vida dos povos das águas.
As primeiras manchas de óleo foram detectadas no litoral de Paraíba, Sergipe e Pernambuco em 30 de agosto de 2019. Ao longo de setembro, elas se espalharam pela costa dos 9 estados do Nordeste, além de Espírito Santo e Rio de Janeiro, no Sudeste. A Polícia Federal e o Plano Nacional de Contingência a cargo da Marinha foram acionados. Ao todo, cerca de 5 mil toneladas de óleo cru, atribuído ao petroleiro grego Bubulina, se estenderam por cerca de 3 mil quilômetros, no que ainda hoje é considerado o maior desastre ambiental no litoral brasileiro. Novas manchas foram detectadas em 2022. Durante a audiência, pescadores artesanais e marisqueiras relataram danos à saúde e desaparecimento de espécies de peixes. Professor da Universidade Federal da Bahia, o médico Paulo Lopes Pena, criticou a não decretação de emergência sanitária na época, diante dos casos de intoxicação aguda e dos riscos de câncer e de outras doenças a médio e longo prazos.
Diante da fome, tiveram que consumir peixes e marisco com gosto de óleo e petróleo, uma vergonha nacional que permanece invisível. Quando ocorre a exposição de hidrocarbonetos em trabalhadores da indústria do petróleo, as empresas são obrigadas a guardar nos prontuários médicos por um período de 30 anos. Eu pergunto, onde estão os prontuários desses pescadores, dessas pescadoras?
Pena pediu ao Ministério da Saúde imediato monitoramento daqueles que tiveram contato com óleo cru, além de avaliação ambiental permanente para detectar metais pesados nos manguezais e áreas de pesca. Os trabalhadores também se queixaram de falta de acesso à indenização ou ao auxílio emergencial, que exigiam prévio registro geral de atividade pesqueira. Representante do Ministério da Pesca e Aquicultura, Kátia dos Santos Cunha, admitiu que 5 anos depois, quase 100% dos pescadores não foram reparados. Uma das travas está nos cortes orçamentários.
A gente sabe que os povos das águas precisam de reparação histórica em vários pontos, né? Essas nossas ações são limitadas. E o nosso ministério, ele foi o segundo mais atingido por esse corte. Então, nós estamos fazendo das tripas coração.
O Ministério da Pesca informou parcerias com a Fiocruz e a Universidade Federal de Pernambuco no desenvolvimento de políticas públicas. O IBAMA citou a criação de programas a fim de aprimorar a gestão de emergência. Novas diretrizes devem surgir em simpósio previsto para outubro. Um dos organizadores do debate, o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, reconheceu que a reparação socioambiental passa por reforço orçamentário.
Pelo espaço orçamentário que foi ocupado nos últimos anos no Congresso, isso deixou os ministérios em uma situação difícil para fomentar políticas públicas. Mas essa é uma luta que temos que travar e aprofundar aqui no ambiente do Congresso, tentando fortalecer essas pastas fundamentais para os pescadores e pescadoras artesanais.
Pescadores artesanais e ONGs ambientalistas apresentaram um manifesto com reivindicações aos três poderes. No Legislativo, por exemplo, cobram resultados da CPI da Câmara, que investigou o caso, mas acabou encerrada em 2020. Sem votação do relatório final. Também querem a aprovação do projeto de lei que prioriza as comunidades pesqueiras tradicionais no uso dos recursos naturais presentes no território onde vivem. Por outro lado, pediram a rejeição de propostas que tratam de privatização das praias e energia eólica em alto mar. E do judiciário, as entidades esperam a punição dos responsáveis a fim de que a impunidade não alimente novos crimes socioambientais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Aprovado o projeto que obriga escolas a adotarem medidas de prevenção e combate à violência com recursos de Fundo Nacional. E o repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
Para prevenir e combater casos de violência nas escolas públicas e privadas, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga os estabelecimentos de ensino a adotarem medidas de segurança em suas instalações. O autor da proposta, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, lembrou casos recentes de violência nas escolas.
Nós sabemos que hoje teve um ataque a uma professora dentro de uma sala de aula por um aluno aqui no Distrito Federal. Há 6 dias nós tivemos um ataque de grandes proporções na Geórgia, nos Estados Unidos, que morreram 4 alunos e foram feridos mais de 10. Que em março deste ano, aqui no Distrito Federal, nós tivemos também um ataque que houve vários feridos dentro do ambiente escolar.
Pela proposta, as escolas deverão providenciar dispositivo para acionar autoridades em caso de incidentes com múltiplas vítimas, o chamado botão do pânico, câmeras de vigilância, treinamento de pessoal para operar os equipamentos de segurança e planos de prevenção e de combate à violência em âmbito escolar. O projeto, que segue agora para o Senado, reserva 2% do Fundo Nacional de Segurança Pública para investir no combate à violência nas escolas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Relatório preliminar sobre queda de avião da Voepaz aponta que nenhum pedido de emergência foi registrado. A repórter Lara Raja acompanhou a reunião dos deputados com investigadores da aeronáutica.
Relatório preliminar sobre a queda do avião da Voepaz em 9 de agosto, divulgado pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, mostra que não houve declaração de emergência por parte da tripulação antes da queda. O relatório revela as transcrições dos áudios de comunicação entre os pilotos da aeronave e a torre de comando, extraídas da caixa preta. O avião saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a São Paulo, mas caiu em Vinhedo, próxima à capital paulista, matando todas as 62 pessoas que estavam a bordo, sendo 4 tripulantes e 58 passageiros. A investigação do CENIPA sobre o caso vai continuar e vai abordar, por exemplo, a situação de manutenção da aeronave, mas a investigação sobre a responsabilidade civil e criminal será feita pela Polícia Federal. Chefe do CENIPA, o brigadeiro Marcelo Moreno, esclareceu que, diferentemente da investigação judicial, que busca culpados, a investigação feita pelo órgão busca segurança no transporte aéreo, ou seja, evitar que acidentes como esse se repitam. Segundo Marcelo Moreno, a aeronave era própria para voar em formação de gelo e a tripulação também era treinada para voar em condição de frio.
Aeronave certificada, tripulação treinada, as informações meteorológicas que estavam de forma clara que a aeronave poderia encontrar gelo severo em sua rota estavam disponíveis, né, e que em momento algum houve declaração de emergência.
O brigadeiro informou ainda que pelo relatório preliminar é possível precisar que o sistema de degelo da aeronave foi acionado 3 vezes durante o voo, após a indicação de que existia formação de gelo na aeronave pelo sistema de detecção eletrônica de congelamento. As declarações foram feitas em audiência pública da comissão externa que acompanha as investigações do acidente com o avião da Voo e Paz. O coordenador da comissão, deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, questionou se o sistema de degelo poderia ter sido desligado sozinho, sem que o piloto quisesse. Esse mesmo questionamento foi feito por vários integrantes da comissão. Mas o brigadeiro Marcelo Moreno afirmou que neste momento da investigação não é possível precisar se houve falha neste sistema.
O que nós temos hoje no backup protegido, que é o gravador caixa preta de voz, é somente a informação de quando aquele botão de liga e desliga foi ligado como on, como off. Hoje nós não conseguimos dizer se foi o próprio piloto que ligou e desligou ou se foi um problema mecânico.
O brigadeiro disse que a informação ainda vai ser buscada nos chips dos computadores do avião e junto aos fabricantes. Questionado por Bruno Ganem, o brigadeiro Marcelo Moreno informou que existem aeronaves mais modernas em que o sistema de degelo é acionado automaticamente. O relator da comissão externa, deputado Padovani, do União do Paraná, também quis saber da situação de manutenção da aeronave. O coronel Carlos Henrique Baldin, também do CENIPA, afirmou que a questão da manutenção da aeronave ainda será investigada e garantiu que os funcionários da empresa serão ouvidos. Além disso, esclareceu que não se sabe qual era o nível de consciência dos tripulantes em relação à formação de gelo nas partes externas da aeronave durante a viagem. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Câmara aprova política para prevenção de escoliose em crianças e adolescentes. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que estabelece política para prevenção de escoliose em crianças e adolescentes. A escoliose é uma curvatura anormal da coluna para um dos lados do tronco. A proposta estabelece uma política nacional de diagnóstico e tratamento e prevê medidas para detecção precoce com participação da família e da escola, além de encaminhamento imediato para avaliação clínica e radiográfica com um especialista e tratamento nos estágios iniciais para evitar a cirurgia. O relator na comissão foi o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas.
A escoliose é um problema real. Quanto mais cedo houver a detecção, também há a prevenção e a correção do problema. Escoliose, que todos sabem, que é uma deformação da coluna vertebral e, dependendo do estágio dela, essa prevenção precoce consegue trazer a normalidade ao portador sem precisar intervenção cirúrgica.
Pelo texto, os profissionais que atendam crianças e adolescentes no SUS, Sistema Único de Saúde, deverão estar capacitados para detectar precocemente a escoliose. Definido o diagnóstico, se for indicado o tratamento cirúrgico ou a utilização de colete ortopédico, o paciente será incluído em lista de espera pública, como explica o parlamentar.
Isso é muito importante porque nós temos uma verdadeira enxurrada de ações judiciais determinando que passe na frente da fila de cirurgia. Então, essa determinação legislativa para que a fila seja obedecida, realmente ela vai trazer um diferencial muito importante, salvo em casos que cause risco ao portador.
A escoliose pode evoluir para graves deformidades na coluna vertebral, que afetam a qualidade de vida. O diagnóstico precoce, com apoio de escolas e unidades de saúde, favorece a adoção de um tratamento efetivo e menos invasivo. A proposta define junho como o mês de combate à escoliose, com a previsão de campanhas educacionais sobre a doença e a descoberta precoce nas escolas. O projeto segue agora para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova projeto com medidas de combate à pedofilia e exploração sexual em aeroportos e rodoviárias. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Está em análise na Comissão de Viação e Transportes da Câmara projeto que obriga o poder público a realizar campanhas de alerta contra a pedofilia e a exploração sexual de crianças e adolescentes em aeroportos e rodoviárias. Pela proposta, cartazes deverão ser fixados nos balcões das empresas aéreas e no interior das aeronaves com o telefone do Disque Denúncia. O anúncio também deve conter instruções sobre como solicitar ajuda à tripulação e aos funcionários do local em casos suspeitos. Para a relatora do texto na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, os crimes de pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes devem ser combatidos de várias formas. Por isso, desconsiderar a proposta em análise, louvável e oportuna. Durante a votação na Comissão de Família, o deputado doutor Alan Garcês, do PP do Maranhão, apresentou o relatório da deputada, que não estava presente.
A defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes constitui uma prioridade indiscutível em nossa sociedade. É imprescindível que a lei contenha mecanismo para enfrentar a exploração sexual deste grupo vulnerável, de todas as maneiras possíveis, notadamente nos terminais aeroportuários e durante o transporte aéreo.
Cris Tonietto ressalta em seu relatório que as vítimas de pedofilia e exploração sexual geralmente são crianças de no máximo 13 anos de idade. A parlamentar lembra que muitas vezes crianças não revelam os abusos por medo, raiva ou vergonha. As estatísticas apontam que mais de 95% dos agressores sexuais de crianças e adolescentes são homens e 82,5% deles conhecidos da vítima. O maior número de abusos é praticado pelo próprio pai ou padrasto, em quase 41% das ocorrências. Depois vêm irmãos, primos e outros parentes, em mais de 37% dos abusos. Até avós aparecem nas estatísticas, responsáveis por 8,7% das agressões. O projeto do deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, determina também que as campanhas de alerta deverão contar com a participação dos órgãos responsáveis pela aviação civil e das empresas aéreas. Se aprovado na Comissão de Viação e Transportes, a proposta seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você, até amanhã às 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.